Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, Powering Your Dreams. Olá a todos, eu sou o Paulo Trigues e isto é o PDC Podcast, que é o sítio onde nós bilhardamos sobre coisas. Hoje temos um programa muito especial, pela primeira vez vamos fazer uma entrevista. Epá, e que entrevista! Temos connosco o Jimi Hendrix dos Braguinhas, Roberto Moritz.
Olá!
Roberto, é uma honra ter-te aqui, pá. Obrigado por teres aceito o convite.
Nada, um prazer é meu.
Tu aqui há dias, quando eu te mandei mensagem no Facebook, tu respondeste-me uma cena do género. Ai, tal, eu vou marcar na minha agenda. Tu tens mesmo uma agenda ou estavas a gozar comigo?
Não, eu tenho de marcar as minhas coisas, que senão depois esquece-me e há coisas que se sobrepõem. Por isso, opa, é a agenda que tenho aqui online, está sempre ligado ao telemóvel.
Ah, não, é aquela que umas velhinhas têm, de papel, é mesmo uma coisa moderna, no telefone.
Epá, é o calendário do Google, simplesmente.
Pois, é porque um gajo fica na dúvida, tu tens aquela poker face do Caraças, e um gajo tipo, este gajo está falando a sério, eu também com uma agenda.
Não, rapaz, tenho de arranjar uma maneira que eu tenha acesso facilmente às coisas que eu tenho marcado. E a melhor forma que eu arranjei foi no calendário do Google, está sempre sincronizado com o telemóvel, por isso, em qualquer hora, qualquer coisa que me apareça, que me surja, algum compromisso, eu vou lá, marco, que é para não me esquecer, nem para marcar depois outras coisas por cima, porque pronto. Isto estão sempre a aparecer coisinhas, pequenas coisas, pequenas, grandes coisas, como é o caso desta, e, apá, para não falhar, é só isso.
Ah, ok. E o que é que fazes se o telefone te deixar mal?
O telefone não me deixa mal.
Tu tens confiança disso.
Sim, não, bem, há aqui a parte da memória que também a gente, apá, está funcionando, não é? Isto, a questão do telemóvel e destas tecnologias, no meu ver, é um acessório. Não é?
Então, tu não te importas que isso seja feito por pessoal da China e tipo, não te importas que eles, um gajo é explorado, vamos fazer um assim, que calho, tipo, em milho, eles fazem um assim mais fraquinho, só para entalar uma pessoa em milho, e tu não te preocupas em ser uma dessas pessoas em milho?
Não, pá, eu... Olha, se eu for, olha, vai ser um azar, não é? Por enquanto, um meteorito ainda não caiu em cima de mim, não é?
Mas um meteorito é mais difícil.
Pronto, é.
Bom, para quem não sabe, o Roberto Moritz, quem não sabe, pela introdução, já fiquei um bocadinho a saber. Jimi Hendrix dos Braguinhas, pá, eu não sei, eu acho que mais depressa devia-se dizer que o Jimi Hendrix é o Roberto Moritz das guitarras elétricas. Mas tu, a única coisa que não tens em comum com o Jimi Hendrix é que não morreste aos 27 anos, ainda estás aqui. Por isso estás...
Quer dizer, ainda não peguei lama nenhum braguinha também.
Poxa, se tu pegasses um braguinha, estavas fodido com o pessoal todo. Caralho.
Era isso mesmo. Era isso mesmo.
Não, pá, tu, a par do Roberto Muniz. Na minha opinião, e acho que na opinião de muita gente, são as duas pessoas responsáveis pelo desenvolvimento dos instrumentos tradicionais na Madeira e dar a conhecer aos jovens e tirar aquele mito de ser os instrumentos do bolinho e tocar outro tipo de música e atrair outro tipo de público ao som da Madeira, como o meu pai chama, que é o som dos instrumentos regionais. E a tua vida é mais ser professor, no fundo. Já desde há 20 anos, penso eu. Não é?
Sim, a minha profissão é professor. Professor de educação musical, não é? Tenho aqui a vertente que ensino apenas os cordofones tradicionais. Sim, há pouco mais de 20 anos já, 20
Tu,
anos talvez.
em que ano começaste, mais ou menos?
Olha, fazer as contas, não é?
96.
Não, foi em 97, foi em
95.
novembro de 1997.
Então, eu acho que foi dos teus primeiros alunos.
Tu andaste ali, sim, já há cerca desse.
Foi há
Nesse
20 anos
tempo.
atrás, eu fui a duas aulas de Braguinha.
Portanto, 2 aulas de Braguinha, não, foste mais. Depende, tiveste ali nem que fosse um aninho, tu andaste ali, não?
Acho que sim.
Eu
Eu
acho que sim.
penso que estás a confundir de eu andar lá na oficina e tu vês-me na oficina e confundo. Não sei. Como já fui há 21 anos.
Olha, não sei, também
Porque
não está
eu.
aqui, não está ninguém aqui para julgar, por isso.
Mas eu pessoalmente eu aprendi a tocar mesmo Braguinha. Foi contigo, mas tu não estavas a me ensinar. Porque foi com aquele livro que tu. Aquele livro que tem. Não foi sequer aquilo, parece que foi uma coisa que era para ser um livro mais do que foi, mas era tipo um caderno que tu fizeste com o Chrome, penso que foi.
Sim. Nós fizemos esse manual de Braguinha, manual de iniciação ao Braguinha, aqui já não sei em que ano é que foi, mas já para aí de 2010, à volta disso, não é? Fizemos esse manual, sim. E se tu agarraste isso, olha, ainda bem, não
Oh, foi. Eu digo é que estava lá tudo explicadinho, a técnica e. Opa, eu digo, aquilo é pequeno, é simples, tipo, não é uma coisa que intimide, porque tu abres e não tem muita coisa lá dentro, e tu aprendes a técnica correta logo nas primeiras páginas. A primeira coisa que ensina é a forma como tocar, usando quatro dedos, um para cada corda. E eu ainda tenho dificuldade de usar o polegar no ré, mas pronto.
Tá bem?
Mas deve ser porque, e digo, e tenho dedos gordos e curtos, e é a minha desculpa.
Tá bem, mas olha, isso é a questão das técnicas. Se não consegues utilizar o dedo polegar, usas outro, não é?
Sim, um gajo faz umas adaptações, mas depois às vezes estou a tocar, e se está o meu irmão, o meu pai não diz muita coisa, mas está o meu irmão, o Henrique, a ouvir, ele diz: Ah, já desafinaste!
Os irmãos servem para isso, não
Ah, sei, é um avacalhador aquele gajo. Mas é aquela raça. Não, mas eu gostava de saber, a gente sabe que tu és um eloquente do Braguinha e dos outros instrumentos, e gostava de saber como é que começou a tua atração pela música, com que idade começaste a tocar, se foi com o Braguinha, o que é que te atraiu? Um pouco assim da tua história musical.
Ah, tá bem, o que é que me atraiu? Olha, epá, isto começou se calhar o início da música, foi na escola, não é? No primeiro ciclo, tinha as aulas de educação musical, como muita gente. E depois disso, acabando a quarta classe, a minha professora de música disse que se calhar eu até tinha jeitinho para a coisa e que era para me inscrever no gabinete. Pronto, lá fui eu. Epá, depois também já tinha amigos que também estavam lá e olha, passado uns tempos comecei a tocar Braguinha lá, comecei a aprender a tocar Braguinha com o professor Manuel de
Logo no início, Braguinha.
Não, eu ainda comecei, fui só no coro, portanto,
Ah, tu foste cantar.
sim, era aqueles que, pronto, olha, iam para o coro, com a professora bem-vinda. E só depois, uns tempos depois, se calhar, não sei, 1 ano ou 2 anos, já não sei quanto tempo é que se passou, porque eu tinha uns amigos que também estavam a aprender a tocar Braguinha e eles disseram que era para aparecer, que era fixe, mas não sei o quê. Olha, está bem, filha, experimentei e gostei. Até hoje.
E tu, tu ciclo de vida, tu ciclo musical a partir de ter sempre estes anos todos ligado ao gabinete.
Sim, é a minha casa musical é essa. A minha primeira casa musical é essa, é o gabinete, que agora chama-se Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, não é? Da Secretaria Regional de Educação.
O nome mudou, mas é essencial mesmo.
É essencial mesmo, sim.
Exato.
Portanto, aquilo são atividades extraescolares, que as crianças e jovens queiram aprender a tocar um instrumento, queiram aprender alguma expressão artística. Não só música, mas também o teatro e a dança e expressão plástica. Portanto, eles têm essa oportunidade, fora da escola, irem ter essa atividade extraescolar e pronto, estar a praticar as artes.
Não, na minha opinião, o gabinete tem aberto muito a mente a muitas crianças madeirenses já há muitos anos, e isso Tem muitas pessoas que conheço que passaram por gabinete, podem não seguir carreira musical, mas são pessoas diferentes por terem tido essas atividades fora de... Porque tem, na minha, pelo menos quando eu estava, agora se calhar é um bocadinho diferente, os pais se calhar empurram mais os pequenos para as atividades e isso, mas quando eu era pequeno, ou ias para o futebol, ou então ias para o gabinete, ou então ias para outro, fazer outro desporto, e ir para a música não era assim uma coisa que o pessoal fosse, mas não havia muitas crianças a fazer atividades extracurriculares, isso era tipo, não era uma coisa muito...
Não, é claro que comparando com o desporto há sempre muito menos, não é?
Não, mas eu mesmo juntando o desporto e as artes, na minha altura, o pessoal, tu vais para isso, eu vou para casa, eu vou utilizar, não sei o que, eu vou para isso. Estás a perceber? O pessoal não ia tanto. Agora, se calhar, os pais incentivam mais a fazer essas coisas. E além do gabinete, hoje em dia também existem outros sítios onde se pode aprender música e...
Há outros pontos, sim.
Porque quando estava a crescer era se calhar só praticamente o gabinete, mas agora a coisa cresceu, até porque do gabinete e do conservatório saiu muita gente com know-how para ensinar, não é?
Sim.
Tu quando eras mais... Tu não é só de agora que tens uma agenda cheia. Tu quando eras mais jovem, isso é de fonte segura, tu quando eras mais jovem, tu participavas em todas as bandas que te apareciam à frente.
Não é bem assim.
Mas era quase.
Não, por exemplo, olha, não participei nos Nirvana, por exemplo. Não.
Sim, mas isso foi porque tu viste que esses gajos não tinham muito futuro. Os gajos brincavam com drogas e caçadeiras, eram um pedaço perigoso.
Não, quando era jovem. Mas estás a te referir em quê, em concreto?
Por exemplo, havia um grupo com um nome muito peculiar, que eram os Anjos da Guarda.
Ah, sim? Como é que foste isso, não?
Eu tenho umas fontes, assim, muito interessantes, pá.
Está bem. Sim, olha, esse Anjos da Guarda, pá, foi aquele projeto musical, aquela banda de garagem, entre aspas, do Liceu, da altura do Liceu.
Tu eras Kek do Liceu.
Não, eu era aluno do Liceu.
Eu também era aluno do Liceu, não era Kek.
E então, pá, era um grupo de amigos, pá, que gostavam de música e estávamos a aprender a tocar viola, e havia um rapaz, o Marco, que tinha jeito para fazer letras. Então ele era o cantor, fazia as suas letras e nós fazíamos procurando os acordes. Epá, era assim um ambiente saudável, não é?
E essas composições eram tão feitas em conjunto?
A gente tinha ali um núcleo, não era? Tinha o vocalista que fazia as letras e a melodia. E depois havia dois ou três que pegavam na viola, faziam os acordes. Estávamos aqui, ali a procurar umas malhas para encaixar no que ele cantava.
E vocês iam tocar aos hotéis, não era?
Não.
Não? Ok. Isso era como outro grupo, se calhar.
Esse projeto Anjos da Guarda, rapaz, depois acabou por ser uma coisa muito, muito íntima, porque não passava ali daquele momento de criação e de ensaio. Ainda chegamos a tocar, se não me engano, uma vez. Pelo menos essa vez eu lembro. Não sei se depois chegamos a tocar outras vezes. Mas tocamos uma vez no Liceu, lá numa festa.
Tipo baile do Liceu, uma coisa assim.
Sim, mais ou menos. Eu não me lembro como é que era o nome daquilo, mas era assim uma festa. Foi no palco do ginásio do Liceu. Sim.
Eu uma vez fui para lá cantar também.
Pronto, já viste. Chega a todos.
Chega a todos. E fui obrigado. Mas e cantei 5 minutos, depois fui-me embora e o pessoal esquecesse. É como aquela máquina dos Men in Black. Ainda bem, o pessoal não se lembra.
Ok.
Tu então participaste noutras bandas, também ir para o hotel. Quando é que chega aquela altura em que...
Nos hotéis, a gente também tinha assim um grupo que inicialmente era assim um grupo grande, que era um grupo de amigos que foi mais ou menos, começamos a aprender a tocar mais ou menos na mesma altura, na mesma instituição, que era a antiga FAOJ.
A Fundação da Juventude.
Portanto, era esse grupo aí que depois surgia a hipótese de ir tocar chegamos a ir à rádio, tocar umas músicas à RJM. E depois surgiu a hipótese, não sei, através de quem, fomos assim tocar algumas vezes num hotel. E a partir daí, então acho que houve uma frequência maior, mas com um grupo mais reduzido, um trio. Durante alguns anos, sim, ainda fizemos assim a animação num hotel.
Isso
Portanto.
era já com instrumentos tradicionais ou tu variavas de um dedo aos
Não,
outros?
a base aí era a viola a viola acústica, a viola de seis cordas. E eu dava um cheirinho de braguinha em algumas músicas mais populares, porque também é um repertório que agrada aos estrangeiros, né?
Sim.
É sempre uma coisa diferente deles ouvirem. E eu dava assim a minha perninha no braguinha também.
Tu em casa, por exemplo, imagina, estás em casa ou tu costumas tocar muito, fazes composições tuas mesmo, porque eu, música, uma música original tua, eu só conheço uma, que é a Dança da Tuta Negra, o resto tu fazes, se calhar, arranjos para o Charabanda ou uma coisa assim, ou tu compões coisas que guardas escondidas aí contigo.
Eu, durante algum tempo, eu guardava escondidas comigo só. Mas há coisa de, não sei, uns 3 a 4 anos, eu criei o projeto Quarteto Moritz, que é a essência, tem o Braguinha e tem uma banda a acompanhar. Portanto, a essência é essa. Uma banda composta por cordas, viola e rajão e viola-de-rame. Depois tem o baixo. E um piano. Portanto, e esse projeto passa grande parte, talvez uns 80% do nosso repertório, são criações minhas. Sim.
E a ideia é ter o Braguinha como solista, ou...
E as minhas composições também.
Sim.
Pronto. É isso. Mas é o Braguinha solista com novo repertório, coisas que nunca existiam, que às vezes. Pronto. A gente vai tocando as coisas dos outros.
Coisas que tu tinhas guardadas.
É?
Coisas que já tinhas guardadas estes anos todos, se calhar.
Sim, mas também não era assim tanto. Era só uns dois ou três projetos de melodias que eu tinha assim nos dedos. Portanto, porque esta questão da criação é uma coisa. Às vezes as pessoas têm medo, e se calhar também era o que me acontecia inconscientemente, têm medo de mostrar o que é seu. Portanto, acaba por ser assim, não sei se uma espécie de erro de ter uma má crítica, ou não sei. Pronto, isso seria uma outra conversa mais profunda, se calhar.
Sim.
Mas olha, foi um processo que fui ganhando confiança. Não é? O processo de criação. Porque, pronto, não é um processo assim imediato, não é? Uma pessoa tende a ir experimentando. Pelo menos no meu caso, o meu processo de criação é esse. Vou experimentando, vou escrevendo, vou apagando, vou escrevendo, vou apagando, vou mexendo os dedos e olha, vão saindo e agora tenho este projeto. E olha, é isso.
E agora vai saindo, se calhar, quando pensas em fazer alguma coisa, se calhar já não pensas, já não te acanhas tanto, já sabes, acho que com mais facilidade.
Sim, porque depois comecei a perceber que, pelo menos comigo, não é? Se calhar com outras pessoas, e atenção, que ainda estou aqui esperando a ser compositor, não é? Eu creio apenas, e esse processo de criação qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa tem potencial para fazer isso. Portanto, esse processo foi vendo, olha, é assim que funciona, não é? E foi, com a experiência, com aquele momento de laboratório. E olha, é assim que funciona, e é assim que tenho andado a criar as minhas músicas de há um tempo para cá.
Quando é que surgiu para ti a hipótese de, por exemplo, tu és conhecido mais, se calhar, por tocar no Charabanda, além de ser professor do gabinete, quando é que começaste a atuar com o Charabanda e quando é que te juntaste ao grupo?
Olha, o Charabanda. Eu começo a tocar com o Charabanda para aí em 1999, à volta disso, não é? Já era. O Charabanda para mim era aquela referência, aquele topo inalcançável
da música madeirense.
Era uma coisa que eu tinha um enorme respeito, e tenho um enorme respeito, mas era aquela coisa, não conseguia, nunca conseguiria chegar lá. Mas depois, às tantas, pronto, fizeram-me o convite para pertencer ao grupo, e olha, foi com muito orgulho que eu aceitei essa proposta, e até hoje tem sido uma grande escola para mim. Porque esta questão que tínhamos acabado de falar da criação, se calhar é muito estimulada, se calhar não, é mesmo muito estimulada no charabanda, não é? Porque o charabanda trata da música tradicional, mas trata da música tradicional com arranjos próprios, não
Exatamente.
é? E
Era aí que queria chegar.
essa fase
Exatamente.
da criação dos arranjos, não é? Foi uma grande escola para mim, de ver como é que aquilo funcionava e falar de harmonias e segundas de vozes e linhas de baixo e ritmos, isso tudo. Isso, fui aí, foi a minha escola, essencialmente.
Porque o que vocês fazem essencialmente no charabanda é encontrar músicas tradicionais madeirenses e dar o vosso como é que arranjá-las de forma a modernizá-las e a estar enquadrado no que é o charabanda, na vossa musicalidade e a forma como vocês querem exprimir a tradição madeirense.
Sim, o charabanda tem a essência de preservar e divulgar o repertório, o cancioneiro madeirense. Bom, cancioneiro tradicional madeirense. E é claro que existem inúmeras recolhas feitas não só pelo charabanda, mas também por outras pessoas. Existem inúmeras recolhas desses exemplos, desses espécimes. E é claro que nós, com o nosso propósito, não é? Nós vamos tocar aquelas músicas, mas vamos tocar como gostamos, não é? Sem estragar. Porque não é o objetivo estragar e transformar a
Aí,
música.
mas aí.
Não, não é desvirtuar, isso é a palavra correta.
Exatamente.
Desvirtuar a música, mas é tocar aquela música, aquela melodia, aquele texto, não é? Mas é tocá-los da forma como a gente gosta e como a gente sente a música e como a gente vive. É isso. Hoje em dia. Hoje, início do século XXI.
E os agora estás num grupo, além do Roberto, tem. Ah, quem é que também está no grupo contigo? Aquele trio. Sim, estás a.
Estás a falar do que grupo? Do Trio Zargo?
Trizorg, sim, exatamente.
Trio Zargo. Ok, certo.
É, tu, o Roberto
Ah, eu, o Roberto Nunes e o Mário Freitas.
e o Mário Freitas.
No baixo.
E isso parece que é uma coisa que agora vocês estão a usar aí. Que tipo de composições? São vossas?
Esse projeto, eu criei esse projeto, Trio Zargo, com a intenção de divulgar o repertório para Machete, repertório do século XIX, essencialmente.
Ah.
Portanto, aquele repertório que era tocado nos salões do Funchal e pronto, o nome maior que aparece aí, a Cândido de Drummond de Vasconcelos, dessa época, não é? Portanto, esse repertório do século XIX para Machete, pronto, para esse repertório ser tocado, não é? Ainda há dias, na semana passada, portanto, no dia 31 de agosto, estivemos a tocar no Museu Henrique e Francisco Franco com esse projeto.
Ao lado da Escola Francisco Franco.
Teve muito boa aceitação do público. Foi gratificante fazer esse concerto. Isso é uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, de fazer na última sexta-feira de cada mês. Neste ano, fazer música nos museus.
Ah, sim,
Então, na
espetacular.
última sexta-feira, calhou-nos a nós, Trio Zargo, e fomos lá, pronto, mostrar um pouco da música que se fazia no século XIX no Funchal, com o Machete.
E para quem não sabe, essas músicas são centradas no Machete e quando Drummond de Vasconcelos só têm aquelas músicas assim, para mim são extremamente difíceis de decorar ainda. Espero um dia conseguir decorar alguma delas, mas.
Sim, isso é difíceis.
Acho que aquilo, para quem quer relaxar, põe uma musiquinha, uma gravação de uma musiquinha dessas. Uma musiquinha. Não quero diminuir a importância das composições. Para mim, dá para relaxar.
No sentido carinhoso, não é?
Sim, exatamente.
Esse repertório, pronto, era o repertório do século XIX, era a música da moda, pronto. Era o que havia para ouvir.
Era o Justin Bieber da altura.
Desculpa?
Era o Justin Bieber da altura.
Não diria tanto, mas... Não. Na moda, eram as danças de salão, essencialmente. As valsas, polcas, boleras, quadrilhas, marchas. E pronto.
Eu tenho falado com o meu pai sobre... Claro que eu andei assim a fazer umas pesquisas. Não venho para uma entrevista desarmado. E ele andou-me a dizer que tu agora... Tu, ao longo da tua vida, tu tiveste várias alcunhas. E eu acabei de te arranjar mais uma, que é o Jimi Hendrix dos Braguinhas. Ah, mas tu também estás a ficar conhecido como o Robin dos Bosques da Madeira agora.
Tenta-se.
O meu pai diz: tu, opá, cuidado, isto agora, arco e flecha e tal. Tu sais à rua com isso.
É proibido sair à rua com o arco armado. Não é permitido.
Ok, se puseres assim, tipo como o Robin dos Bosques fazia, assim, tipo à volta do pescoço e tal, não podes fazer isso.
Não posso.
Pô, isso é flare, caralho, quer dizer.
É uma arma. Ponto.
Também não posso. E se tu puseres aquelas pontas do rajo?
Não.
Pô, isto pessoal, quer dizer, se for para os Estados Unidos, podes, hein?
Ah, se calhar, não sei. Porque lá foi.
Não, mas como é que te dá na cabeça para fazer este tiro com o arco?
Essa história do arco e flecha começou ao ano passado. Sim, ao ano passado. Que tive um aluno que disse que tinha experimentado arco e flecha na escola e eu fiquei curioso. Portanto, foi assim um de repente.
Quer dizer, é proibido, mas ensina-se nas escolas.
Não, existem ações de... Claro, pronto, eu entendo.
Estou brincando.
Não, existem ações de divulgação e de promoção da atividade, não é? Da disciplina arco e flecha. Portanto, olha, eu soube que havia esses treinos cá. Acabei por me federar para treinar e pronto, estive a fazer a minha primeira época. Que acabou em julho, minha primeira época de arco e flecha, uma nova experiência.
E que tal? Como é que correu?
Olha, foi bem, posso dizer que até... Portanto, eu estava assim numa categoria de iniciação, não é? Que eles chamam uma categoria de promoção, que é atirar aos 10 metros. E olha, foi sem bem. Em 10 provas ganhei 7. Não está mal.
Isso é muito mais difícil do que as pessoas pensam.
É,
com arco. Tu já tens de ter em conta o vento e essas coisas.
Nem isso. Porque as provas... o campeonato regional rege-se em 10 provas indoor.
Portanto, indoor, ok.
No pavilhão, não é? Aos 18 metros. E é claro que há os 10 metros para quem está a iniciar. E depois, no fim da época, são feitas 4 provas no exterior, que serão às distâncias de 30 e de 70 metros. Portanto, 70 metros, eu julgo que já é a distância...
70 metros é mais de metade de um campo de futebol, pá.
Sim, é quase de uma área à outra, mais ou menos.
Pô, isso é longe, caraças. E vocês, e se for de 70 metros, têm que ir para a rua, vocês não têm um pavilhão assim...
70 metros é num campo de futebol, sim. Fazemos mesmo no exterior de um campo de futebol.
Epá, e já experimentaste de disparar a uma distância tão grande?
Experimentei os 70 metros, ainda não estou preparado.
Mas acertas no alvo sequer?
Dificilmente.
Poxa, deve ser complicado.
Dificilmente. É muito difícil. É preciso, já é um outro patamar que eu ainda não consigo, ainda não atingi. Por isso, isto aos poucos. Não quero dar um passo maior que a minha perna. Por isso, olha, fui lá, experimentei, sim. Mas pronto, agora vou voltar à realidade. Tenho que treinar mais.
Como também foi o primeiro ano, não é?
Ah, foi só mesmo para a experiência, porque olha, também se não experimentasse, não tinha a noção da dificuldade que era atirar aos 70 metros.
Aqui tem muita gente a praticar ou está uma coisa ainda?
Aqui na Madeira, nas provas, assim, uma média de 20 atiradores que apareciam nas provas.
Oh, também é mau,
Sim, deve andar, se calhar, nos 30 atiradores, pelas minhas contas. Nem sempre ia toda a gente às provas, não é? Uns dias falhavam um, uns dias falhavam outro. Mas ainda deve andar à volta. É, 20, 30 atiradores, pelo menos que eu tenha conhecimento.
e tu agora que tens essa capacidade de pode ir.
Não, isto não foi ao cabo. Paulo, é mais um instrumento de cordas.
É mais um instrumento. Ah, pois! Quer
É mais.
dizer,
Só que isto.
tu não te consegues desviar, isso é tipo um vício.
É mais ou menos isso. É um karma.
Poxa! Tu pensaste, ah, eu ainda não sei tocar a harpa, vou começar por um arco e flecha. É mais ou menos parecido.
Pronto, também. Não, mas também é assim, olha. Se um dia me chatear do arco, sempre posso usar o arco para tocar berimbau. Por isso, olha.
Ah, ding,
Sempre.
não, 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 então
Faz
faz
um
isso.
instrumento.
E faço capoeira.
Capoeira, olha. Vá sentar. Isso é o.
Tu agora que estás. Tens essa capacidade de atirar tipo, a 70 metros, pronto, a 10 metros já consegues causar danos a pessoas. Tu às vezes não vês pessoas a quem desse vontade de. Ele não precisa daquele braço, uma coisa assim.
Não,
Não.
não, 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 não. São capazes de passar.
Nem sequer o Donald Trump.
Não, eu, olha, tanto gosto dele que nunca falei com ele.
Ah, pois.
Nunca lhe dirigi a palavra.
Espetáculo. sabes, o gajo tem umas fontes e sei que tu também, além de outra atividade que tu gostas de fazer, e não me venhas dizer que isto tem a ver com violas e coisas de corda, é fazer levadas.
Eu não faço levadas.
Tu não fazes levadas?
Não, as levadas já estão feitas. Eu simplesmente
Ah,
passo por.
força, caraças, eu engano-me sempre.
Eu simplesmente passo por lá.
De vez em quando vais lá ver aquilo.
Não, opa, uma das coisas que eu gosto é da natureza, não é? E fazer levadas. É uma daqueles momentos em que poderá ser, uma distração, uma boa distração. Ou simplesmente ir à serra e apreciar um pôr do sol, ou estar a fazer fotografia para qualquer coisa. Pronto, olha, é um hobby.
E não tens levadas favoritas? Ou gostas delas todas?
Gosto, olha, para mim tem de ser fácil, não é? Porque eu como tenho sofro um pouco de vertigens, portanto.
Ah, a sério?
Sim, tenho de medir um pouco.
Eu também sofro um bocado, mas eu gosto de me desafiar, por acaso. Eu
Não,
gosto.
mas eu já medi, já não é? Já fiz a minha medição e eu sei que, pronto, chega um momento que eu posso bloquear mesmo por causa da vertigem.
Epá, e sinto aquele coração acelerar, mas não, eu nunca bloqueei, nunca fiquei mesmo congelado.
Eu já, se calhar já fiquei. Por breves instantes, mas já fiquei.
Uma vez fomos fazer, epá, do risco. Tem assim, tu vês o. Quando fazes 25 fontes e olhas para cima, vês o risco, não é? Acho que é.
Sim.
Pronto, eu estava no risco, estava na ponta, e estava lá com um amigo meu. E ele olha para baixo, veio lá no mirador um monte de estrangeiros e diz: Welcome to Madeira! Cuidado com a carteira! Mesmo daquelas coisas. E tipo, isso é como a minha fonte, que é muito fidedigna, disse: Vocês gostavam de ir para as levadas, às vezes gritar nomes de pessoas.
Gritar nomes de pessoas.
Sim, tipo, chamar João! Manuel, não sei, a ver se alguém respondia do outro lado.
Ah, espera, havia uma história dessas. Tinha um amigo que tinha a mania, mas era a tal coisa, mas era assim, sem sentido nenhum, mas costumavam chamar Faustino. Mas assim, para nada, estás a ver? Só mesmo pela brincadeira. E pá, e um dia, e nem me lembro onde é que isso foi. É um dia que ele, às tantas, chamou Faustino e eu ouvi de lá de baixo da ribeira: O Coia! Portanto, ali naquela zona havia um Faustino.
Também, outra coisa que fazias, então, se calhar ainda fazes, ainda vas ao Leeds? Ou como ias antes, ou já não vas?
Nunca mais fui, nunca mais fui.
Aquilo agora parece-me. Olha, aquilo está diferente desde que eu vim para cá, mas a última vez, as fotografias que eu vejo, eu acho aquilo muito branco, pá. Eu acho que eu ficava louco se estivesse lá.
Não, opá, nunca mais fui por opção própria, por preferência de outros tipos de praia, simplesmente.
Aquilo agora está muito concorrido. Já não vai para lá outras
Sempre
vezes.
foi, sempre foi. O Leite sempre foi concorrido. Havia uma altura que eu ia muito para o Leite, ou melhor, até houve um verão que a gente tem o orgulho de dizermos que nós fomos todos os dias, era tipo função pública, está a ver? De segunda a sexta nós íamos para o Leite.
E tinhas um ritual todos os
E
dias.
havia um ritual e de segunda a sexta íamos para o Leite, depois ao fim de semana era para descansar da praia. E andávamos de bicicleta por aí. Isto para aí em 1995, talvez. Para aí,
Porque
95,
sim.
97. Sim. E então havia o ritual, que era encontrarmos às 9 da manhã no Lar da Cruz Vermelha. Íamos a pé, claro, não é? Com aquela idade não tínhamos carro.
Eu também ia a pé quando era puto.
Pronto, íamos a pé, passávamos ali no Centro Comercial de São Pedro. Comprávamos 6 bolos de leite por 120 escudos.
Ei, 120 escudos para quem não sabe, é 60 cêntimos.
60 cêntimos, 6 bolos de leite. E eram bem bons, tinham um gostinho a laranja, fantástico. E a gente levava aquilo para a praia e a gente passava o dia no Lido. Era mesmo de manhã até aquilo fechar.
Sim, e andavam de tobogã e tudo, se calhar.
No tobogã, e depois no tobogã dos pobres também. E no elevador também. Sim, os nossos recantos no Lido, que a gente tinha as nossas aventuras no mar, sempre com juízo, não é?
Sim, tu a mim contaram que tu atiravas-te para o mar e depois enfiavas uma foca.
Ah, sim, há quem diga isso, não sei, nunca assisti a isso, não sei.
E daí ganhaste uma alcunha, que era ser o foca.
Sei, recuso-me a responder na ausência do.
Isso é tudo de fontes fidedignas, que sei.
Sim, senhor.
E depois, quando tu tinhas uma. Quando iam andar de bicicleta, também tinhas uma bicicleta assim especial, hein? Diferente dos outros.
Eram umas Juventus.
Umas Ventus, então.
Sim.
Não era uma Bianchi?
Não,
É
não.
pá, a minha fonte enganou-me, caraças.
Nunca tive Bianchi. Havia um que tinha o Bianchi, que até a alcunha dele era o Bianchi, que também chamava-se Roberto.
Era o que tinha os melhores refletores.
Era o Bianchi. Ah, já não sei. Refletor.
Essas são umas histórias maradas que eu uso do pessoal.
Ah, pronto, olha.
Tu já te esqueceste?
Muita coisa deve ser mentira.
Ah, acho que deve-se tudo coisas para denegrir a tua imagem.
Ah, olha, pronto, é por isso que estou a dizer que é mentira.
O pessoal teve inventa e pá, tem aqui um gajo. Faz a sua vida a tocar braguinha. Desculpa, machete. O meu pai não gosta que eu diga braguinha. Já viste? E depois o pessoal tipo fica assim. Opa, deve ser, é inveja, pá. E o pessoal começa a inventar histórias, pá. É assim.
Não, havia. Essa altura a gente andava muito. Epá, era uma malta amiga, não é? E epá, tivemos assim muitas, muitas aventuras por aí, todo na praia, ou jogar, ou andar de bicicleta. Jogar à bola nem sequer éramos tanto. Epá, foi malta amiga que ficou até hoje. Sempre nos encontramos, damos 5 minutos de conversa, ou se der, tomamos um café. Foi um bom momento. E sem se magoar e sem grandes. Quer dizer, havia uns joelhos raspados de vez em quando,
Bom,
não
isso não é magoar-se, isso é.
é? Sim, isso é uma aprendizagem.
Exatamente.
Pronto. E epá, foi um tempo muito. Foi bom, marcou. Foi uma juventude saudável. E com a irreverência quanto basta.
E o que é que tu achas da juventude de hoje em dia, nomeadamente dos que vocês ensinam, os cordofones? Achas que eles vão seguir com o teu trabalho e com o trabalho do Muniz? Achas que vês a coisa a crescer na Madeira? O que é que tu achas?
Ah, já mudamos de assunto, não é?
Já mudamos de assunto outra vez, pá. E mudo muito de assunto.
Não, olha, o panorama, pelo menos no caso específico do ensino dos cordofones tradicionais, o panorama tem sido muito favorável. Tem havido um crescimento. O que eu costumo dizer que estamos a viver um renascimento dos cordofones. É um período de renascimento. E nomeadamente no ensino, tem sido um bom panorama o que temos estado a assistir, não é? Temos visto cada vez mais gente, mais jovens a tocar, a querer aprender a tocar braguinha, rajão e viola de arame, e com bons resultados, portanto, com mostras significativas do que é tocar, pronto, do que é tocar aquele instrumento sem ser no âmbito da música de folclore, digamos.
Exato.
Sim.
Eu pessoalmente, para mim, quando comecei a aprender, quando tinha à volta de uns 6, 7 anos, eu tentei aprender e depois desisti com muita facilidade. Depois, quando abri o tal livro que falei no início, que tu fizeste, aquele caderninho, eu achei, isto se calhar vai ser difícil, mas eu vou experimentar. Mas depois não foi assim tão difícil quanto eu esperava. E se calhar as pessoas pensam, tocar um instrumento é complicado, mas
E tocar um instrumento é complicado, qualquer que seja ele.
sim, mas começar a tocar, não estou a falar de
É
tocar.
extremamente difícil, isso é que é difícil. Mas é, pronto, agora depende do estímulo que a pessoa tem para querer aprender ou não, não é? Se aquilo lhe interessa, pá, há coisas que também não me interessam, e mesmo que eu tente às vezes fazer qualquer coisa, que não estou a ver nenhum exemplo agora, mas é pá, se não me interessa, eu até posso experimentar, mas não gosto, e olha, vamos.
Exatamente.
Se todos nós gostássemos tudo da mesma coisa, epá, o mundo ia ser uma chatice.
O braguinha para mim, e começar a aprender o braguinha ajudou-me a ver certas coisas de outra forma. A ter mais, assim, mais. É um momento para mim de relaxamento. Exceto quando um gajo começa a mandar aqueles pregos, mas pronto. Quando é que começa a notar que estou assim já um bocadinho mais. É que já não fui com tanta coisa. Está na hora de guardar o braguinha. Põe na caixinha. Mas para mim, por exemplo, tive a. Eu tenho um livro do Paulo Estarejo e tenho o do Pedro, do Pedrinho,
Sim.
do Pedro Gonçalves. O
Certo.
do Paulo Estarejo, pronto, e comecei a tocar. O Paulo Estarejo está a um nível ainda muito acima, mas o Pedro tem uma coisa progressiva no livro dele, e aquilo é bom fazer as músicas do livro do Pedro. Eu acho que o Pedro que já tem o quê? 20 agora? Nem sequer.
Talvez um pouco mais. Ele está no mestrado, por isso do ano 21, 21, 22, bem.
Ele já é um dos produtos do vosso trabalho do ensino dos cordofones. E ele está mesmo a tirar o curso de música, não é? É mesmo.
Sim. É um curso que se chama Música na Comunidade, em Lisboa. E agora está no mestrado, que não sei se tem o mesmo nome, não sei precisar, mas pronto, há de ser na área da música, sim.
É bom ver que existem, além dele, tem outros, tem o Guilherme, e isso, que também tocam muito bem e divulgam os instrumentos e tentam fazer as suas próprias composições, até as suas próprias bandas. E dá gosto ver isso a crescer. E isso é uma coisa que aconteceu graças a pessoas como tu e como o Roberto Muniz. O meu pai, ele cá fica contente quando vê essas coisas todas. É espetacular. Como é que eu vou dizer isto melhor do que isto? Não sei. É uma coisa. É bom ver que a Madeira tem o seu próprio som e que ele continua-se a desenvolver com estes músicos.
Pronto, é para isso que temos andado a trabalhar, não é? Pelo menos para que haja aqui um reconhecimento da potencialidade dos de corda fome.
Para que ninguém chame de limitado e essas coisas.
Para quem não chama o quê? Desculpa.
Ah, porque há pessoa, já ouvi há um vídeo no. Mas isto é mais sobre o cavaquinho. Um vídeo no YouTube, um gajo dizer: Ah, o cavaquinho é um instrumento limitado. E depois aparece não sei quantos gajos logo a dizer: Limitado, ponto de interrogação. E depois passam uns gajos assim a fazer uns solos e não sei quantos. É tal coisa. A limitação dos instrumentos não é. É a limitação das pessoas, pelos vistos.
É mais isso.
Tá bom, pá. Ok, Roberto, olha.
Muito bem.
Foi um prazer ter-te aqui e ter-te
Obrigado.
esta
Obrigado
conversa.
por esta conversa também. Obrigado por esta conversa.
E se calhar mais para a frente faço ter mais uma, porque isto um gajo tem sempre coisas para falar. Ah, pá, obrigado pela conversa.
Mas também há mais pessoas para falar, não é?
Ah, espero que sim.
Ok, então vai
Isto.
chamando outras pessoas e depois a gente encontra-se um dia destes.
Faz-se a seguir uma reunião.
Uma multi-podcast.
Não, com muita gente ao mesmo tempo, não, pá, senão o
Muitas
Skype vai abaixo.
pessoas. Não, mas pode ser duas pessoas no mesmo lugar a falar contigo, não é?
Então, sim, e quando conseguir fazer este live é que vai ser melhor. Eu por enquanto tenho que fazer à distância.
Tá bem, certo.
Tá bom, Roberto, olha, obrigado pela tua presença.
Ok,
Foi uma
obrigado.
honra. E pá, e aos ouvintes, desejo-vos uma extraordinária semana e espero que tenham gostado. Diz.
Desculpa, estavam só a ouvir. Oh!
Vão ouvir a seguir, pá.
Desculpa.
A seguir, pá.
Não sabia. Peço desculpa.
Pensavas que isto era só para mim?
Agora, pronto, olha. Que remédio, não é? Agora vai ter de ser.
Isto não, isto é para os apanhados.
Ah, está bem.
Não, e põe isto no. Quase ninguém ouve. Olha, o meu último podcast.
Estou a brincar contigo, Paulo. Estava a brincar. Poker face.
É a tal coisa, caraças. Este gajo, foda-se. Então,
Tá
como ele às vezes chega à oficina e diz assim: Ah, Jorge, tal e tal. E o meu pai, tipo, o meu pai é um pedaço ingênuo, mas eu também acho que também sou um pedaço e eu acredito em quase tudo.
bem. Olha, um abraço, Paulo.
Olha,
Tudo
um
para ti.
abraço e. Opá, apanhaste-te desprevenido mais uma vez. Um grande
Olha,
abraço e até à próxima. Tchau.
ok, como costumo dizer, até à próxima, se não for antes, está bem?
Se não for antes, e se for antes, então tchau.